Olá, Viva. Seja muito bem-vindo ao debate político de referência aqui na Rádio Universitária, que regressa depois de 3 semanas de interregno. Como é habitual, fizemos a pausa para o Natal, a passagem de ano e os Reis, e por isso mesmo, sendo a primeira emissão de 2024, é a excelente oportunidade para desejar a si, caro ouvinte, em particular, um bom ano. O programa regressa então esta semana com o painel constituído pelos comentadores residentes habituais Jorge Cruz e João Granja, sendo que o convidado é António Lima. Convidado que já daqui a alguns instantes vai avançar com o tema surpresa escolhido por ele. Quanto ao tema central, mais adiante no programa, daqui a alguns minutos, iremos até ao Parque do Picoto, porque esta semana, na reunião de Câmara, a Câmara de Braga, foi um dos assuntos abordado pelo PS, considerando que não está nas melhores condições, mas isso será assunto para discutirmos mais daqui a pouco. Por agora, desejo naturalmente também a vocês que estão aqui em estúdio um bom ano e vamos começar então pelo tema surpresa do António Lima. Bem-vindo, António.
Boa tarde. Começo por saudar os membros do painel, o Jorge Cruz, João Granja e o Alexandre. E cumprimento também a audiência da RUM, a quem desejo um bom ano. O tema surpresa que eu escolhi para hoje tem a ver com o centro histórico. Já cá falamos disso e tem a ver com o seguinte. Já no tempo em que era Presidente da Câmara o Engenheiro Mesquita Machado, surgiram problemas dessa ordem, porque praticamente em todas as ruas onde havia reconstrução de edifícios era sempre acrescentado mais um ou dois pisos aos pisos existentes. Eu acho muito estranho porque, sendo o centro histórico uma área protegida, como é que a Câmara autoriza projetos sistematicamente que vão desconfigurar completamente as ruas e as praças do centro histórico? Isto de uniformizar os edifícios por altura, ou seja, sempre pelo mais alto, acaba por descaracterizar as praças e as ruas e é evidente que o centro histórico deixa de o ser. Ultimamente, verifiquei também, aliás eu até já em tempos tinha colocado até uma fotografia numa das redes sociais, porque já me parecia que ia acontecer isso, ou seja, foi construído um edifício anexo à Lusitana, encostado ao Jardim de Santa Bárbara, com janelas amplas viradas para o jardim e uma porta que dá a ideia de ser uma porta de garagem. É assim, aquilo é uma, para já aquilo é um atentado ao próprio jardim. Depois abrir ali uma porta, porque assim, eu lembro, já falámos aqui nisto, eu lembro-me que no tempo do Engenheiro Mesquita Machado havia um projeto que, enfim, pretendia-se passar da Rua do Souto para o Jardim de Santa Bárbara através daquilo que seria uma galeria comercial. Na altura houve muitas pessoas que se opuseram a semelhante coisa, porque havia até, ou seja, encostado ao jardim como está este, ia ficar um edifício com dois pisos, o resto já é um primeiro andar. Abandonaram o projeto. E o que é certo é que surge este projeto agora do nada e, assim, se houver o prédio que foi reconstruído, que era a sede do sindicato dos caixeiros, não é? Do sindicato de comércio, se fizerem a mesma coisa, o jardim fica completamente blindado. Como é que se pode autorizar uma coisa destas? Assim, se construíssem aquilo no meu quintal, é evidente que eu ia embargar a obra porque as janelas nem sequer respeitam a distância, portanto, à linha da supostamente da minha propriedade, não é? Mas ali vale tudo menos tirar olhos, quer dizer, não se percebe. E isto passa-se um bocado em todo o centro histórico, ou seja, de facto, o que é que acontece? Os mandatos vão acabando e a cidade fica descaracterizada, ou seja, qualquer dia ir a Braga ou ir a qualquer outra cidade é a mesma coisa, porque são casas em cima de casas. Digamos que aquilo que é o caráter distintivo da cidade de Braga desaparece, não é? Fica tudo uniforme, tudo igual, tudo com próteses, como eu costumo dizer, não é? Os edifícios deixam de ser os originais e cada um passa a ter uma prótese. E isto também preocupa-me porque, assim, também me sinto de alguma forma, e acho que as pessoas que contestaram aquilo sentem-se, de alguma forma, digamos que desiludido e de certa forma cansado também de estar sempre a remar contra a maré, e isto não há nada que pare esta maré, quer dizer, porque foi-se muito mais longe. Assim, claro que eu não vou dizer seja bem-vindo novamente o engenheiro Mesquita Machado, não é? Mas que diabo, quer dizer, se um diz mata, o outro diz esfola-se. E andamos nisto, e a cidade lá vai andando, cantando e rindo, como se dizia no tempo da senhora, não é? E ninguém põe freio nesta situação.
Uma questão relacionada com o centro histórico que o António Lima traz, partindo, enfim, deste exemplo mais concreto relacionado com o Jardim de Santa Bárbara, que o António Lima considera um atentado. João Granja, bem-vindo. O António, para além desta questão do edifício junto ao Jardim de Santa Bárbara, no global fala que a cidade está-se a descaracterizar, enfim, cada vez que há uma reconstrução, e sabemos que há muitas reconstruções atualmente em Braga, não é? São acrescentados 2 ou 3 pisos, segundo ele diz. João, concorda e acha que está a acontecer isso?
Em primeiro lugar, um cumprimento a vocês aqui no programa, ao Jorge, ao António, ao Alexandre, e deixar também uma saudação aos nossos ouvintes com desejos de um excelente 2024. Não, há, eu acho que as preocupações neste setor são sempre positivas e bem-vindas, embora tenham que ser enquadradas numa realidade de cidade, tenham que ser enquadradas na legislação existente e depois cada caso em concreto tem que ser visto devidamente enquadrado. É preciso nós termos presente que há uns anos nós tínhamos o centro histórico bastante degradado e com muitos edifícios maltratados e a ameaçar em ruína, já não eram até habitados, em alguns casos habitações monofamiliares, casas antigas, e o que tem acontecido é que tem havido um ímpeto de renovação, a atratividade da cidade, o aumento da população, digamos, tem o aumento do turismo, geraram de facto uma dinâmica de renovação da cidade e obviamente havendo renovação na cidade, os centros históricos, e o nosso centro histórico não é exceção, são sempre os lugares mais disputados e não é por acaso também que muitas vezes são os mais caros. São procurados por novas gerações com mais poder económico, para os alojamentos locais e até muitas vezes para multiplicar as tais habitações unifamiliares em, digamos, maior número de apartamentos. Por isso esta renovação é uma dinâmica que é de facto, que eu julgo que é de elogiar, mas que tem que ter regras e tem que ter alguma contenção. Claro que eu pessoalmente, obviamente, subscrevo esta lógica de modernidade e de renovação, mas eu tenho uma costela conservacionista, porque eu gosto de facto de fazer tudo por tudo e esperar que os responsáveis preservem a traça das praças, das ruas. E, por exemplo, nós temos aqui algumas joias em Braga que eu espero que se mantenham sempre. Dar-vos um exemplo. O Campo Novo é, para mim, um exemplo de um espaço bonito, coerente, no centro da cidade, e foi o primeiro a ter até um plano pormenor para preservar, digamos, no fundo, o edificado. Mas também compreendo que, se porventura estamos a mexer num prédio velho, e se o prédio não tem, digamos, valia arquitetónica que o distinga, é previsível que os proprietários desse prédio, quando forem renovar ou reconstruir, queiram tirar partido das prerrogativas legais que lhe permitem, digamos, nivelar pelas cércias dos prédios envolventes essa nova edificação. Agora, o que houve, a meu ver, foi a criação de uma cultura, eu adorei a expressão do António, houve aqui criou-se aqui em Braga uma cultura da criação das tais próteses, que é fazer o acrescento, mas de forma diferenciada daquilo que são as características originárias do edifício. Um bom exemplo, um mau exemplo. Um bom exemplo, o edifício que fica no gaveto da Rua do Raio com a Avenida da Liberdade, onde no fundo cresceu um andar em termos de cércia, mas foi o prolongamento do edifício com o mesmo desenho, com os mesmos materiais, com a mesma cor, e se não for uma pessoa que conhecesse bem o que é que lá estava antes, diria que aquele foi sempre o prédio que lá esteve. Digamos que este é um modelo que me agrada. Agora, o que dizem os arquitetos que se debruçam sobre estas matérias, que também não são unânimes na avaliação deste aspecto, é que dizem que estas ampliações, as próteses a que o António se referia, tem a ver também com um tipo de edificação que era característico da cidade. E se, em alguns casos, por exemplo, não preservam as mansardas, que era também uma realidade existente na nossa cidade, mas se fizer a edificação, por exemplo, com estruturas metálicas e com cores diferenciadas, isso que se enquadra no tipo de habitação que já havia na cidade. Ou seja, nós estamos num processo de grande modernização e de uma intensa modernização. Julgo que isso justifica alguns acertos e alguns ajustes, mas é bom que não haja excessos, porque senão corremos o risco de acontecer aquilo que o António dizia, que é de facto haver uma grande descaracterização da nossa cidade, e isso é, obviamente, criar aqui uma degradação do nosso património.
O caso concreto
da Lusitana, eu já tive o cuidado de me ir informar, e eu conheço bem aquele caso, porque já o discuti ainda do tempo em que queriam fazer a galeria, que graças a Deus foi uma ideia que foi afastada. Em primeiro lugar, sossegar todas estas almas, dizendo que ali não vai nascer nenhuma garagem. Ponto número um. Ponto número dois, a pré-existência. Aquele edifício é um edifício inacabado. Havia uma empena cega da Lusitana, uma parede negra que lá estava. Aquilo vem desde os anos 60 como um conjunto de edifícios inacabados. É preciso haver ali um remate. E aquilo que os arquitetos desenharam para ali foi um remate que mais não é de que no resultado final vai ficar o prolongamento e o estilo do edifício que está na Lusitana. E ali vai nascer uma loja, uma montra, com as mesmas características da Lusitana e numa ótica de prolongamento da Lusitana, depois acompanhado de um jardim vertical, que é umas coisas novas que para agora para aí fazem. Bem, mas para dizer o quê? Para dizer que está hoje com aquele ar de garagem porque é as características de obra de uma fase intermédia até ao projeto final. Mas, mesmo assim, eu não fiquei convencido e pedi para me confirmarem se, atendendo a estar, no fundo, a paredes meias com o Jardim de Santa Bárbara, que é o nosso postal ilustrado da cidade, se tinham sido cumpridas todas as formalidades necessárias. E há, de facto, o pronunciamento da DRCN, que é o departamento governamental que valida todas estas questões patrimoniais, que deu parecer favorável e validou o remate construtivo que os arquitetos desenharam para fazer o prolongamento da Lusitana e resolver o problema da empena cega do edifício da Lusitana e daqueles consultórios médicos que ali estão localizados. Digamos que estamos numa fase intermédia que assustou muita gente, mas se o que vai lá ser feito é aquilo que eu vi no projeto e no desenho, de facto corresponde ao prolongamento e ao fechamento da tal empena cega da Lusitana.
Jorge Cruz,
o que não quer dizer que não seja a melhor das soluções, mas pelo menos foi uma solução validada pela entidade pública governamental que fiscaliza estas construções ao lado de espaços classificados e que têm restrições ao nível do controlo da qualidade da construção.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Como é que vê esta questão? Está sossegado? Está preocupado?
Bom, começo pela saudação, desejando um bom ano a todos, aqui aos colegas do painel, ao João, ao António, ao Alexandre, e também aos outros que faltam, que não estão hoje, ao Carlos Almeida, ao Carlos Neves, e também, naturalmente, aos nossos ouvintes, que são, no fundo, a razão de ser deste programa. A todos um bom ano, esperemos que seja melhor do que este foi, que não haja mais tropelias, que o pai do Dr. Nuno se porte bem e que tenha calma e, portanto, um ano mais calmo.
Já agora o pai do Dr. Nuno também é Nuno. Porque ele é Marcelo Nuno, o Presidente da República. Tem dois nomes próprios, Marcelo Nuno, já agora.
Bom, em relação a isto, eu registo uma curiosidade, só é curiosidade. O João apontou um caso que, na opinião dele, é uma boa intervenção na esquina da Rua do Raio com a Avenida da Liberdade. enfim, como curiosidade, não apontou uma outra esquina onde funcionou a sede do Juntos por Braga, onde também foi feita a mesma coisa, cresceu um andar e meteram ali...
Qual é?
Na arcada.
Uhum.
Só uma curiosidade.
Mas também fizeram um bom trabalho.
É isso que eu estou a dizer.
Talvez até mais perfeito.
É isso que eu estou a dizer. Como curiosidade, o facto do João não se ter lembrado daquele edifício, enfim, de tão boas memórias para os Juntos por Braga, pelos vistos. Bom, mas em relação ao caso que o António traz, de facto, as primeiras imagens, as primeiras denúncias, digamos, públicas nas redes sociais, apontavam para, enfim, para a futura existência de uma garagem, o que foi desde logo desmentido pela Câmara. Eu acho um pouco curioso também, já agora, vou utilizar outra vez o curioso, o facto de a Câmara não ter dado esta explicação que o João, que é pessoa muito bem informada e que tem informação privilegiada, veio dar, a Câmara quase que se limitou a desculpar-se dizendo isso foi aprovado pelo vereador Bandeira. Como quem diz, não é nada connosco, foi com o outro vereador, já não está cá, portanto, atenção, não é nada connosco. Deu um certo ar de comprometimento com alguma coisa que não era correta, não é? Porque não é assim que se explica aos munícipes uma situação que, enfim, alarmou as pessoas numa zona daquelas, uma zona que é um dos cartões de visita da cidade, onde os turistas todos que vêm a Braga passam, vão tirar fotografias, de resto a Câmara percebe isso, que até colocou lá, enfim, uns adornos para que os turistas possam fazer-se danjinhos e ficar ali com a fotografia com o jardim de fundo. E, portanto, o enquadramento é bom. E ao dar esta explicação, dá a ideia de que a Câmara tem, enfim, tem qualquer... que preocupou com o processo e que não quis desvendar. Eu fico muito satisfeito, mas sinceramente fico muito satisfeito do João ter feito luz sobre isto, não tem nada a ver com futebol, mas ter feito luz sobre este assunto e dando uma explicação que me parece que vai sossegar muita gente, pese embora o facto de... o melhor, naquele caso, era não haver ali construção nenhuma, diria eu. Se calhar um enquadramento arbóreo seria mais agradável à vista.
Já existiu e criou uma espécie de urinol público, que também não era uma boa solução.
Pois, está bem, mas isto abre um pouco, eventualmente, a questão do quintal do António também ser, crescer, não é, no caso não é do António, mas de outros Antónios que haverá por lá, de crescerem e quererem também prolongar o seu imóvel e fazerem a mesma coisa, e então o Jardim de Santa Bárbara fica cercado por arranjos urbanísticos que naturalmente terão também que ser aprovados na linha do que foi aprovado este, e não por ser de fulano ou de cicrano, é porque se enquadra. Bom, era só isto que quero dizer sobre isso. Embora eu comungo das preocupações do António e do João, que o João também as manifestou, sobre alguma descaracterização que tenha havido no centro histórico, e não só no centro histórico, já agora, e que, enfim, tem sido permitido muitas vezes à sombra do, enfim, temos que resolver o problema da habitação, temos que não sei o quê e tal, e portanto permite-se ou facilita-se muito as coisas para, em nome de um bem que no fundo não, é, não será bem assim.
Nós temos que avançar para o tema central, mas eu não resisto. O António não me pediu, não sei se quer ou não falar, mas pedi-lhe, enfim, 30 segundos, pelo menos, para me dizer se ficou sossegado com a explicação do João Granja.
Não fiquei sossegado porque, assim, eu conheço, relativamente ao Jardim de Santa Bárbara, eu conheço muito bem a história, ou seja, desde essas preocupações no tempo do engenheiro Mesquita Machado, aliás, o Sindicato do Comércio quis comprar o edifício e, na altura, ofereceu à Câmara se a Câmara avaliasse a compra do edifício pelo Sindicato de Comércio e outro sindicato, à altura eram dois, o sindicato cedia os quintais para proteção do jardim. Também não se quis, enfim, avalia-se muita coisa para privados, mas como era para o sindicato, não avaliaram coisa nenhuma. Mas não fico tranquilo. Porque,
em relação ao remate da Lusitana,
porque depois um remate pede outro remate, um remate pede outro remate e vão rematar lá encostados à Universidade do Minho, ou seja, à biblioteca. E depois não é isso, quer dizer, não é só este. E é por isso que, eventualmente, os executivos camarários não querem fazer o inventário das ruas e das praças e dizer como é que a praça deve permanecer. Era o que devia ser feito, porque isso foi feito em Guimarães. E não fazem porquê? Para não terem compromissos, porque isso que acontece ali, acontece, por exemplo, na Praça Velha, lá embaixo, junto ao Arco da Porta Nova, onde estão a nivelar os edifícios por cima, ou seja, a praça fica minúscula e edifícios que estão junto ao pano de muralha que ainda existe. Ou seja, se o primeiro pode, o segundo pode, o terceiro também vai querer. Eu estou a ver a Rua da Violinha com a muralha com dois ou três andares para cima. É assim, se não houver medidas, é isso que vamos ter.
Não podemos, de facto, alastrar muito, mas, de qualquer maneira, como o João dizia há pouco, esta situação em concreto da Lusitana, do Jardim Santa Bárbara, está ainda em processo, vamos chamar-lhe assim, e, portanto, depois, quando estiver concluído...
Quando já não se puder fazer nada?
Eu só queria dizer uma coisa.
Não era isso que eu ia dizer,
Eu gostava de dizer uma coisa, porque o Granja falou ali nos arquitetos. Assim, os arquitetos, a gente tem que respeitar o trabalho dos arquitetos. Mas não quer dizer que a gente tenha que estar de acordo com o trabalho dos arquitetos.
Mas o próprio João também referiu isso.
Por causa do trabalho dos arquitetos ser, digamos, intocável, é que temos o Campo da Vinha como está.
António, uma das minhas máximas é: a arquitetura é demasiado importante para ser entregue só aos arquitetos. Por isso eu concordo contigo.
Sim.
Não é só pelo facto de haver o projeto do arquiteto que a coisa tem que ser validada, não é? Até porque o arquiteto pode ser excessivamente criativo e fazer criações de risco.
Sim, é que, repara, a nossa cidade é muito pequena. Qualquer alteração que se faça, o nosso centro histórico é muito pequeno, eventualmente até será dos centros históricos mais pequenos.
Sim.
E qualquer atentado destes que se faça é logo notado, ou seja, não passa pela cabeça de ninguém pôr o centro Pompidou aqui no Campo da Vinha ou na praça do que referiste há bocado, na Dom Pedro V, lá em cima, não é?
No Campo Novo.
Assim, não passa isso pela cabeça de ninguém, agora, mas é possível, não é?
Já agora, oficialmente, Praça Mozinho de Albuquerque, não é? Mas toda a gente conhece por Campo Novo. Bem, obviamente são assuntos candentes, mas temos de avançar para o tema central e voltaremos, certamente, um destes dias a estes assuntos. No tema central, propus, então, aos nossos elementos do painel de hoje que abordassem a questão levantada pelo Partido Socialista na última reunião de Câmara, designadamente pelo líder dos vereadores do PS, Artur Feio, por causa da situação que, segundo este responsável socialista, está a acontecer no Parque do Picoto. Segundo ele, há muita poluição, nomeadamente com resíduos de fast food e seringas. Também há a degradação do próprio parque, há falta de papeleiras, pouca facilidade para recorrer às zonas de depósito de lixo. Além disso, grande também existir falta de manutenção dos passadiços. Por outro lado, também denunciou que as câmaras de videovigilância, que são cerca de 20, ainda não estão a funcionar, o que foi confirmado, no caso, pelo vereador Altino Bessa, responsável por esta área, que disse que está ainda em processo de licenciamento. Voltando às afirmações do vereador socialista, há uma que é eminentemente polémica, naturalmente, que é a eventual sugestão de fazer um bloqueio no acesso direto existente entre o Parque do Picoto e o bairro social do Picoto. Uma possibilidade que foi prontamente rejeitada liminarmente pelo vereador do Ambiente, Altino Bessa, dizendo que isso criaria bracarenses de primeira e de segunda, e até ironizou, dizendo que era como levantar um muro com arame farpado e criar uma espécie de faixa de Gaza. qualquer maneira, partindo destas denúncias do PS, vamos tentar saber qual é a opinião que o nosso painel de hoje tem sobre o atual estado do Parque do Picote, se concordam com o diagnóstico efetuado pelo Partido Socialista, se concordam com a hipótese de bloquear a passagem entre o parque e o bairro social e sugestões que possam deixar como é apanágio aqui no programa. Começo pelo António Lima.
Relativamente ao Parque de Picoto, eu ao longo de muitos anos tenho sempre defendi que o Picoto devia integrar um grande parque urbano e parece-me que a ideia vai sendo aproveitada aqui e ali, que seria, portanto, desde a Quinta dos Peões até, pelo menos para já, até à Bosch. E é isso que continuo a defender, ou seja, integrando nesse parque o estádio 1º de Maio e todas aquelas infraestruturas, as piscinas, etc. E é evidente que para evitar isto só há uma solução que não se verificou com estas obras, que é ligar o Parque do Picoto à cidade. O Parque do Picoto não está ligado à cidade, ou seja, enfim, o termo pode não ser correto, mas é um parque marginal. Porque, digamos que há ali uma zona de atravessamento, a saída para Guimarães, não há essa ligação, as pessoas para acederem ao parque muitas vezes vão por cima, não é? Pela estrada, e se houvesse de facto essa ligação do parque, portanto a todas aquelas infraestruturas que estão nas camélias, no 1º de Maio, nas piscinas... podia ser interessante, de facto, para a cidade ter um parque dessa dimensão, digamos que até muito próximo do centro histórico. E eu acho que essa suposta eliminação do acesso direto dos bairros sociais, eu acho que isso é um disparate pegado, não faz sentido nenhum. Pelo contrário, os acessos até eventualmente deviam ser facilitados e, portanto, permitir que essas populações, porque há dois bairros sociais no Picoto, portanto, há o bairro onde habita a comunidade cigana e há o bairro, portanto, do Nogueira da Silva, não é? Portanto, tudo isso, todas essas comunidades deviam ser envolvidas no usufruto do parque. Penso que essa será a melhor solução, melhor até do que, enfim, as câmaras de vigilância, isso tudo. Enfim, eu não sou muito apologista de câmaras de vigilância, mas são os novos polícias, não é? Polícias fixos. Mas penso que essa ligação à cidade é essencial para que o parque, digamos que, possa... Não quer dizer que não se estraguem muitas coisas na mesma. É evidente que estragam, não é? E tem que ter... Se o parque tiver essa dimensão, tem inclusivamente que ter funcionários. Porque a qualquer parque que eu vou, eu vejo funcionários a tratar das coisas, a plantar, a limpar, a podar. E isso também dá vida ao parque. Agora, faz-se ali uma coisa e depois deixa-se, ou Deus dará, isso o resultado, enfim, é aquele que está à vista e que as pessoas se queixam. Eu, a última vez que lá fui, penso que foi antes do Natal, que fui lá, portanto, com os meus netos, e de facto há algumas infraestruturas com alguns sinais de degradação, embora ainda continue a ser agradável ir ao Parque de Picoto, ou seja, não, digamos que não está completamente ao abandono, nem nada que se pareça. Não é?
João Granja, o diagnóstico feito pelo PS está correto em relação à situação no...
Não está correto, e eu acho que a abordagem que o PS fez em relação ao tema foi uma abordagem pouco séria, mas já lá vamos. Vou começar pela parte positiva, pela parte construtiva, para manifestar com algumas variantes, mas no essencial a minha concordância com o que o António Lima defendeu. O Picoto vem na continuidade da Avenida da Liberdade, mas de facto, se nós temos por um lado ali o Rio Oeste e o Parque da Ponte e a zona do 1º de Maio, mais ou menos numa ligação coerente, de facto há ali uma falta de diálogo com o Picoto. E há também, digamos, uma degradação do espaço e do tipo de gestão do espaço, onde o desenho do parque em si é diferente daquilo da realidade da ponte. Por isso eu acho que nós temos que ter uma visão integrada de todo aquele espaço. Para mim, a joia da coroa é o 1º de Maio, a reabilitação do 1º de Maio, o arranjo da zona envolvente, e depois cozer tudo isto numa grande zona verde. Parque da Ponte, Rio Oeste, Parque das Camélias, 1º de Maio, Picoto, ser criado aqui um todo.
E, o António Lima é mais longe, ele é até aos peões.
Mas eu sou um bocadinho mais modesto na ambição, que já me parece uma coisa de grande monta, mas há aqui de facto a possibilidade de criar um grande pulmão. E eu desejaria, por exemplo, que o trânsito fizesse o atravessamento ou em túnel, ou então a ligação dos peões de uma zona à outra pudesse ser feita com uma passagem de grande monta, como por exemplo existe no parque da cidade do Porto, junto ao mar, perto do Castelo de Queijo, onde há uma zona de passagem que é tão suave, larga e ampla, em que as pessoas passam com naturalidade de um lado para o outro, sem qualquer tipo de restrição. Há quem sugira uma solução do tipo o Minhocão de São Paulo, que é uma espécie de passagem aérea que tem também vegetação e que é também uma forma interessante de poder pôr as pessoas a passarem de um lado para o outro sem remover a questão do trânsito, porque o trânsito ali, obviamente, são criar ali um túnel é um, digamos, um encargo muito grande e é preciso ter a percepção de que pode ter custos muito avultados. Por isso, uma destas soluções para cozer uma realidade com a outra. Depois, dizer que há ali dois bairros sociais, e são dois problemas diferenciados. Para mim, a questão mais complicada de gerir é o bairro do Picoto, que é um bairro monoétnico, construído de raiz, e eu já disse aqui aos microfones da rádio, que eu ainda tive a oportunidade de ouvir na altura o vice-presidente da Câmara, Nuno Alpoim, entusiasmado, a dizer que se ia fazer em Braga uma experiência sociológica do melhor que havia em Portugal e na Europa, e acabou por se criar ali uma favela de entrada e saída única, e onde se concentra hoje a maior parte do tráfico de droga da cidade. E se não quiserem falar com a Judiciária, com a PSP ou com a GNR, falam com qualquer taxista da cidade, que corroborará aquilo que eu estou aqui a dizer, infelizmente. A estratégia deste, para mim, não há possibilidade, nem, eu percebi que o Partido Socialista na Câmara falou numa hipótese de arbustos e tal, nem arbustos, nem muros, é óbvio que isso não resolve o problema, porque se as pessoas, quer os que estão na residência da Cruz Vermelha, e que alguns são toxicodependentes, quer os utilizadores do Picoto, naturalmente utilizam os espaços circundantes para se injetarem, para consumirem a droga e para, muitas vezes, se recuperarem dos estados em que ficam. Por isso, há a necessidade de gerir o espaço no todo e, a meu ver, a política adequada em relação ao bairro do Picoto, ao problemático bairro do Picoto, é aquela que está a ser seguida. Nasceu com 50 casas em banda, hoje estão ocupadas 45 e, a partir do momento em que, como julgo que já está perto de acontecer, já está com, digamos, já está fechada uma banda, vai haver a demolição em 2024 dessa banda. E progressivamente as famílias, conforme vão manifestando interesse ou há essa possibilidade, têm vindo a ser redistribuídas e recolocadas na cidade para se proceder à desmontagem e à supressão daquele bairro nos termos em que ele hoje existe. Naturalmente, como o processo deste é delicado e complicado, não pode correr à velocidade que pretenderíamos, porque dava muito jeito que assim pudesse ser, porque as obras, as verbas do primeiro direito, do programa governamental primeiro direito, ajudam a encontrar soluções para este tipo de problemas com financiamento a 100%. É uma oportunidade que não pode deixar de ser aproveitada para ajudar a resolver esta dor de cabeça que temos na cidade. E por isso eu acho que quanto ao Picoto, essa é a minha visão. Em relação àquilo que foi a intervenção do PS na Câmara, hoje, estamos a gravar quinta-feira, eu aproveitei este excelente dia de sol para dar uma volta pelo Picoto e confrontar a realidade com aquilo que o PS disse na Câmara. E o PS na Câmara disse que houve abandono dos percursos pedonais do Picoto, que havia centenas ou milhares de seringas e que não havia uma única papeleira no Picoto. Realidade. Que, aliás, o vereador já teve o cuidado de vir nas redes sociais responder. E é aquela que está, de facto, no terreno. Há 14 papeleiras, 3 contentores de lixo e um ecoponto. Por isso, em relação a estruturas para colocar lixo, existem, estão cuidadas. Agora, o que há é, em alguns locais, lixo atirado para as bermas, claramente lançado de viaturas, ou pessoas que não andam meia dúzia de passos para depositar. Isto é falta de civismo, mas julgo que isso é algo que nós temos que resolver de outra forma, que não pode ser, digamos, por imposição legal. Os percursos pedonais estão transitáveis, há manutenção, houve reforço de iluminação e não há nem sequer centenas, muito menos milhares de seringas pelo chão. Vi uma ou duas, mas nada que se pareça com esta enormidade que criou assim uma ideia de choque, mas que não corresponde de facto à verdade. E há caminhos de saibro que foram construídos pela Câmara que estão perfeitamente utilizáveis. E é preciso perceber que aquilo é um parque, não é um jardim. Por isso há um tipo de natureza que deve ser preservada com as características que lá estão. Houve também reforços ao nível da iluminação e estão lá, podem ser vistos. Eu julgo que ainda podem vir a ser reforçados, mas a última intervenção camarária para otimizar a parte da iluminação reporta-se ao recente novembro de 2023. Por isso, claramente, o que eu digo daqui é que o Artur Feio, antes de fazer este tipo de intervenções e de discursatas, faça aquilo que eu fiz, que é humildemente calcorrear as vias do Picoto, assim sempre evitará que diga coisas que não batem com a realidade.
E o Jorge Cruz já agora, não sei se também foi ao terreno ver se tem...
Não foi.
Qual destas realidades é que será real?
Não fui ao terreno, desta vez não fui. E isto tudo, eu acredito naquilo que o...
Eu trouxe as fotos,
Eu acredito naquilo que o Granja diz, mas pode...
O João
pode
está a mostrar aí as fotos.
Não preciso ver foto, porque eu também posso pôr em dúvida se na altura em que o Artur Feia falou estava assim e agora está diferente, porque entretanto intervieram lá. Não vou pôr isso em causa, não vou discutir isso assim. Isso entrar na chicane não me interessa. Interessa-me é que os problemas se resolvam.
Claro.
E eu acho que, começo pelo António, o que o António Lima disse, faz todo o sentido, infelizmente eu não acredito que isso venha a acontecer nos tempos mais próximos. Era excelente, já não digo na dimensão que o António apresentou, mas no mínimo na dimensão que o João falou.
Essa aliás está prometida há vários anos.
É isso, e era aí que eu ia chegar. Nem seria preciso túnel, nem ponte, nem coisa nenhuma, porque Ricardo Rio disse que iam tomar posse daquela estrada e que iam fazer uma alternativa para Guimarães, porque ali seria para peões. Disse isto publicamente, está escrito, é só consultar a comunicação social da época. Dará algum trabalho, porque ele diz muita coisa e durante anos diz uma coisa e depois diz a outra e depois torna a repetir a mesma coisa, portanto é sempre um bocado complicado, mas isso com os motores de busca consegue-se. Por outro lado, na linha daquilo que este executivo tem feito de torrar dinheiro, comprou câmaras, independentemente de concordarmos ou não concordarmos com as câmaras, mas comprou câmaras. Está um investimento feito, não sei de quanto é, mas estão sem utilidade. É como o São Geraldo, sem utilidade, gasta-se o dinheiro, torra-se o dinheiro, mas utilidade zero. Podem vir dizer, pois, mas o processo é complexo. Bom, mas então não compravam, não é? Primeiro garantiam que ia ser tudo aprovado, ia ser licenciado, porque, por absurdo, pode não ser autorizado. Já não foi autorizado em algumas cidades, porque é que há de ser aqui? Porque é que há a garantia? Não há. Bom, essa é outra questão. Esta semana, numa cerimónia pública com a Polícia Municipal, Ricardo Rio disse que é preciso restabelecer a confiança na Polícia Municipal, enfim... Enalteceu, e penso que sim, que é preciso, mas lá está, nós passamos dias e dias, eu passo dias e dias nesta cidade que não vejo um polícia municipal na rua, não vejo um único polícia municipal na rua. Estarão ocupados com outras funções, eventualmente, que pouco ou nada têm a ver com a atividade de polícia municipal. E é preciso que eles se apresentem na rua, porque quando foi criado o terceiro turno, e já falámos nisso aqui, era na perspectiva de haver uma maior cobertura e principalmente por causa dos espaços noturnos no centro histórico. Mas se nós não temos capacidade de cobrir a cidade durante o dia, não podemos pensar que o terceiro turno vai resolver o problema com poucos agentes. Temos poucos agentes para a cidade que é. Acresce a isto que a PSP está na mesma, com muito poucos agentes. E um parque, independentemente da frequência de ter um bairro, dois bairros, e eu concordo, e isto já foi levantado também aqui há uns anos,
sim,
a hipótese de desmontar o bairro, e este executivo não quis avançar por aí, que era desmontar o bairro e reintegrar as pessoas para precisamente podermos libertar aquela área para o tal parque verde. Não quis, como não quis, ou anunciou, mas não fez, a história da transformação da estrada. Bom, isto é outra questão. É as promessas que fazem e depois não se cumprem. Porque eu acho que temos que dar dignidade também às pessoas que vivem naquela zona. E muitas vezes entram por caminhos, enfim, condenáveis, precisamente porque não têm condições, não têm dignidade, não têm tudo isso. Não há, por outro lado, a fiscalização que devia haver. Porque aquilo que foi dito, não sei se foi pelo João, se foi pelo António, já não me recordo, um parque desta dimensão, como se pretende, tem que ter funcionários. Nós vamos aí pela Europa fora e encontramos os parques com funcionários. Infelizmente, aqui em Braga isso não acontece. Mas nem é preciso ir aos parques. Nós vamos, por exemplo, ao cemitério municipal, e houve um período em que estava lá um responsável, que agora já não está, em que aquilo funcionava, estava limpo, estava organizado, e agora está uma rebaldaria, perdeu-se na expressão. Não, está sem rei nem roque, não há quem mande. Não faz sentido num cemitério. Desculpem este desvio, mas isto só para mostrar que a Câmara não se preocupa minimamente, por exemplo, com um espaço destes. Como é que se vai preocupar com o Parque do Picoto? Não, mas preocupa.
Mas é aquela ideia de poder eventualmente bloquear a passagem, acha que era aconselhável?
Bloquear a passagem, quer dizer, construir um muro? Não, eu o que acho é que deve ser reconvertido muita coisa ali naquele parque. Começando pelos próprios bairros. Já houve propostas, como eu disse, que a Câmara não aceitou, de retirar de lá, os bairros, tal qual estão. Todos sabemos que não têm condições as pessoas que lá vivem. Não têm condições de habitabilidade sequer, mínimas. E, portanto, depois acontece isto, acontece aquilo, acontece o que o João diz, o maior...
Centro de distribuição de droga da cidade.
Pois, acontece, claro que acontece. E é assim que acontecem as coisas. É assim que, quando não há condições, quando há condições deficientes, o que é que acontece? Acontece de aparecerem os centros de droga, como quando há outras falhas, o que é que acontece? Acontece os movimentos populistas de extrema-direita, que aí estão também por falhas do sistema. E é isto que nós não queremos aqui em Braga que aconteça. E, por isso, acho que é urgente a Câmara olhar com outros olhos para o Parque do Picoto e aceitar as sugestões, pôr à discussão pública, eventualmente, de como se vai resolver aquele problema de criar um parque maior que faça a ligação, de facto, com a cidade, porque não existe. Nós, na cidade, na arcada, olhamos e vemos o Picoto e dizemos que bonito, os turistas tiram fotografias e é muito bonito, mas se forem para ali abaixo, sentem que há uma barreira, não entram no Picoto, há uma barreira. E essa barreira tem que acabar. Temos que unir tudo, cozer, usando a expressão do João, para que aquele parque seja todo ele um parque, mas tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ter fiscalização, tem que ter iluminação, tem que ter tudo que deve ter um parque cidadino, um parque urbano como tem nas grandes cidades.
Veremos então de futuro como é que a situação vai evoluir. Enfim, nós temos cerca de 10 minutos até ao final. Vamos tentar ir pelo menos a um dos temas surpresa, neste caso do João Granja.
O meu tema surpresa, para variar aqui um bocadinho do tom do resto do programa, é de facto de quem traz boas notícias. E boas notícias em relação a um aspecto que nós já discutimos aqui várias vezes e que é um aspecto fundamental para a qualidade de vida da nossa cidade. E isto foi precisamente divulgado hoje, quinta-feira, no dia em que gravamos o programa, e que tem a ver com os resultados tornados públicos da leitura da poluição do ar em Lisboa, Porto e Braga. Isto são estações de medição da responsabilidade da Comissão de Coordenação da Região Norte, mas a Associação Zero veio também comentar, digamos, estes resultados, e aquilo que se constata é, de facto, um agravamento significativo na qualidade do ar da cidade de Lisboa, uma melhoria relativamente reduzida na cidade do Porto e uma grande melhoria, uma grande redução nos índices de poluição de Braga. Houve uma redução de 10,82 microgramas por metro cúbico, isto apurado a partir da estação da Frei Bartolomeu dos Mártires, ali em frente ao conhecido restaurante Isabel, passa publicidade, e que veio, no fundo, conseguir, digamos, uma otimização do resultado, que não era famoso, mas em 2023 a poluição, digamos, em termos de registro oficial, ficou pelos 34,2 microgramas por metro cúbico, o que é, apesar de tudo, uma melhoria muito significativa e a melhor do conjunto dos três. Julgo que este é um trabalho que importa continuar, isto tem que exigir, digamos, o empenho de todas as entidades que podem colaborar para otimizar estes assuntos. O programa de sustentabilidade da Câmara Municipal tem uma componente que se debruça e tem um conjunto de medidas que visam atingir estes objetivos. No fundo, é uma parte desta estratégia de sustentabilidade e de qualidade de vida da cidade. Quero fazer votos que continuem o seu trabalho e continuem a apresentar tão bons resultados quanto estes que foram hoje divulgados, que não nos sossegam, mas são pelo menos boas notícias em relação a uma realidade anterior que não era famosa.
Foram divulgados mesmo a nível nacional, em órgãos de comunicação social. Jorge, ficou surpreendido?
Não, eu já tinha visto a notícia. É óbvio que é uma notícia que satisfaz, por muito pequeno que seja, neste caso, em relação aos outros até, enfim, é satisfatório. Tudo o que seja melhorias a esse nível é bom. Eu só gostaria, e espero que continue, mas só gostaria, já agora, se o João tiver esses dados, eu agradeço porque não tenho, que me dissesse, enfim, concretamente, qual foi o trabalho da Câmara para que isto fosse assim, acontecesse isto.
Eu faço-te chegar o plano de sustentabilidade da Câmara para poderes ver.
Está bem, muito obrigado.
É mesmo melhor porque o tempo não é muito e ainda temos de ouvir o António. António Lima.
É assim, as boas notícias a gente gosta sempre delas. Agora, tu disseste que foram medidas onde foi?
Na estação do Frei Bartolomeu dos Mártires. É um contentorzinho pequenino que está ali em frente ao restaurante Isabel, que faz a medição da qualidade do ar. Já é assim há muitos anos.
Sim, sim, já é
naquele local que é dos piores
da cidade.
E por acaso lá já foram registados níveis até alarmantes no passado.
Sim, 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 sim. Mas este número é bom, porque é uma redução de 25% em relação ao desempenho, não é?
Sim, assim, e vai continuar, infelizmente, enquanto não se resolver alguns problemas de trânsito daquela zona, como é óbvio.
Mas é isso que eu acho estranho, quer dizer, porque assim, o trânsito na cidade tem estado infernal nos últimos tempos. É uma coisa infernal. Os carros estão ali a vomitar fumo horas e horas que não se anda em todas as entradas e saídas da cidade e no miolo.
Assim, nesta zona em concreto, digamos, só há filas normalmente quando há algum acidente ou alguma coisa do género. Normalmente os carros circulam.
Pois, mas eu estou a dizer isso precisamente por causa disso. Ou seja, isso também deve depender com o sítio onde se mede e com os dias, porque a qualidade do ar varia muito de dia para dia. É evidente que se houver uma semana de chuva e com muito vento, se for medir nessa semana, Eu não quero questionar, a validade dos dados, eu sei lá, correspondam. O que eu acho estranho é que eu ando no trânsito todos os dias e é infernal entrar, é infernal sair. Eu ainda hoje saí para Barcelos, cheguei tarde porque não conseguia sair para o lado nenhum. E de facto, uma grande parte da poluição do CO2 é das viaturas que circulam na cidade. Se aumenta o número de viaturas, se estão paradas mais tempo a trabalhar, o lógico era que a qualidade do ar diminuísse. Mas por
António, pode ficar sossegado porque o João vai-nos trazer os dados para sabermos. A Câmara deve ter trabalhado imenso, deve ter sido o vereador Altino Bessa, que é o responsável por essa área, e portanto vamos congratular-nos com isso, depois de conhecermos os resultados. Os resultados nós já conhecemos, o trabalho que foi feito.
E há uma garantia, o João mora mesmo lá pertinho, mas não manipulou o
medidor.
Enfim, terminamos então de alguma ligeireza, mas de um assunto sério, como é óbvio. Prometemos voltar na próxima semana, como é hábito. Até lá fazemos sempre o habitual apelo à sua participação cívica na vida da cidade de Braga. Entretanto, desejamos-lhe também uma excelente semana, sempre com muita saúde.